Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para o bloco final do programa. Eu queria perguntar para a doutora Thaís como é que a gente pode enxergar a globalização, já que é a primeira responsável, né, por esse momento que a gente está vivendo. O capital, o capitalismo, ele se reinventa ao longo do tempo. Uma hora é mercantilismo, outra hora é neoliberalismo, outra hora ele é empreendedorismo e por aí vai, a globalização, e tudo isso vai misturando nessa mutação que é o capitalismo. Como é que a gente pensa o comportamento não só dos líderes, mas o comportamento das corporações, das empresas, das diretorias, dos conselhos de administração, todas essas relações intrínsecas das empresas com relação a esse mundo mais globalizado que começa ali com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, e na década de 80, e vem trazendo essa ideia de junção do mundo através não só da internet, mas também dessa ligação, né, mais facilitada que o mundo, obviamente, que a internet trouxe, né? Como é que a gente pensa tudo isso hoje, nesse mundo cada vez mais digitalizado, Thaís?
Olha, eu acho que o mundo cada vez mais digitalizado, a gente tem que pensar tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito pessoal, as pessoas realmente pensarem o que que elas querem construir, qual a contribuição delas. Então, as empresas, no mundo globalizado, a concorrência é muito maior, concorda? Muito maior, né? Então, isso é um convite. Se a pessoa é autônoma, por exemplo, essa pessoa precisa saber qual é o seu propósito, né? Qual que é a diferença que ela está fazendo no mundo no sentido de oferecendo um serviço, oferecendo um produto, qual que é o papel dela, o que ela quer realizar. Em termos de empresa, a mesma coisa, qual que é o seu posicionamento? Não vai ter espaço mais para simplesmente ser mais um no mercado. A competição é muito grande. Então, quando você fala do capitalismo, eu gosto muito da linha do capitalismo consciente, que é, inclusive, tem um livro, Capitalismo Consciente, não sei se você conhece, eu já estive na palestra, já estive com um dos autores. E o capitalismo consciente é um novo paradigma do capitalismo que traz o seguinte, que as empresas vão ter que conciliar lucro com propósito. Então, quer dizer, o propósito é a contribuição que você está trazendo para o mundo. Toda empresa existe para resolver algum tipo de problema, né? Para trazer alguma solução para a sociedade. Seja num aplicativo mais interessante, que vai ser mais funcional, seja um supermercado que a experiência da compra é mais interessante. Então, toda empresa existe para solucionar alguma coisa, né? Para agregar valor e trazer alguma solução. Então, essa é a parte do propósito, é saber exatamente isso. E claro que o objetivo das empresas é a geração de lucro. Mas a empresa, nesse mercado competitivo, empresas, profissionais autônomos, empreendedores, que ficam naquela lógica antiga só da geração do lucro e que não tem uma identidade, um sentido maior, uma causa forte e um posicionamento muito bem colocado. Por que que a empresa existe ou por que que esse trabalho existe? A tendência é sair do mercado. Essa é o conceito assim de grandes especialistas. Eu vejo isso na prática acontecer, sabe? É como se fosse assim, vão ser empresas vazias, né? E isso no nosso dia a dia é muito interessante a gente observar assim, gente, que empresa que eu... É como se fosse assim, que empresa que faz parte da minha vida, nós como consumidores, que vai cortar o meu coração se essa empresa fechar? Porque essa empresa faz a minha vida melhor, né? Eu adoro comprar nesse supermercado, ou então eu adoro a comida desse restaurante, eu adoro fazer um trabalho com essa pessoa, com essa consultora. Então, é isso. Precisa ter esse que a mais, que é o propósito, que é uma causa maior, e isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem posicionado.
É o maior desafio que a gente está vivendo para o mundo do trabalho e das corporações nesses últimos séculos?
Eu acho que é um dos maiores desafios, né? E eu acho que um outro desafio é aprender a lidar com essa mudança constante, né? Que nós temos, nós não temos certezas mais. Então, por exemplo, minha área profissional, eu não sei como é que vai ser minha área profissional daqui a 10 anos, né? Então, todo mundo está no mesmo barco, ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa hoje que é sucesso de mercado, daqui 2 anos pode ninguém comprar aquilo mais, vir uma outra proposta mais moderna, mais disruptiva, e, né, os empregos, eles vão desaparecer, muitos empregos vão desaparecer, provavelmente mais de 50% de empregos vão desaparecer nos próximos 10 anos. Então, é um cenário realmente de muita mudança. E a gente precisa se preparar para essa mudança, como? Se adaptando ao novo, e as carreiras tradicionais provavelmente não vão existir. Carreiras tradicionais não existir, o que, que eu quero dizer com isso? Não é que o médico não vai existir, o advogado não vai existir. Sabe aquele conceito de fazer uma faculdade e de ter uma carreira a vida inteira?
Sim.
É isso que não vai existir. Nós precisamos desenvolver mais habilidades, porque provavelmente uma pessoa poderá ter 2, 3 ou 4 atividades profissionais diferentes ao longo da vida. Isso vai ser comum.
Esse aqui é o detalhe, Thaís. Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu busquei que você estava falando isso. Assim, tem uma matéria da Globo News que fala que pelo menos 30 profissões desaparecerão ao longo desses próximos 30 anos. Né? Então, vamos pensar aí que para cada ano nós vamos perder uma profissão. E agora, do jeito que a tecnologia está e tal, do jeito que a pandemia acelerou, eu acho que a gente pode até diminuir para 15 anos. Não só um desafio social que isso apresenta, mas também traz também uma formação para essa geração que está vindo mais disruptiva, né?
Sim.
Tende-se a criar uma geração também, essa geração de meio, né, que não é essa geração que está vindo, que está nascendo agora e tal, que já vai nascer nesse mundo, mas essa geração de meio, que está com 20, 20 e poucos anos, ele pega dos 30, meio sem orientação para saber o que se pega o exemplo da frente ou se segura no de trás. Como é que esse profissional precisa pensar nisso?
Aí. Esse profissional vai precisar, a gente vai cada vez mais precisar de desenvolver atitude protagonista. Né? Porque se adaptar às mudanças, então realmente o modelo, o paradigma antigo não vai servir como um modelo certo de sucesso. Né? E como que esse profissional vai pensar isso? Cada degrau, né? Tipo assim, formei na faculdade, encarar isso como um degrau da jornada. Não é o que precisava ser concluído, né? Uhum. Aí depois que você passou na faculdade, qual que é a próxima etapa? Qual vai ser a sua especialidade? Ah, então vai fazer uma pós-graduação? Então nem pós-graduação, tem tantos cursos hoje. Eu preciso de um curso nesse conhecimento aqui para agregar valor e vou tentar esse caminho. Ok, tentou esse caminho e Não, ficou um tempo nesse caminho, só que apareceu uma coisa nova no mercado. Ah, então deixa eu aprender isso que é novo. E lidar com tecnologias, né? É um profissional que vai ter que usar a tecnologia, não tem muita saída isso. É um profissional que tem que ser mais tecnológico, não tem dúvida disso, né? Agora, você tem razão, corre o risco de ficar um pouco sem referência? Corre. E aí, qual é a referência? As pessoas que tem mais autoconhecimento, elas saem na frente nessa situação. Por quê? Porque as pessoas que têm mais autoconhecimento, que entendem os seus pontos fortes e olham para o mercado e conseguem fazer um ajuste, olha, o mercado está precisando disso e eu posso ser bom nisso, olha, isso tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com os meus pontos fortes, fica mais rápido de se adaptar. Agora, os profissionais, né, que não fazem esse trabalho de olhar para dentro de si, que não conhecem as suas próprias competências, as suas limitações, vão começar a embarcar no que a mídia fala que é interessante, no que está lá no Instagram, que está todo mundo fazendo. Mas as pessoas precisam saber o seguinte, isso é para mim? Isso tem a ver com os meus pontos fortes? Com o que faz meu olho brilhar, né? Então, essa parte do autoconhecimento que leva a uma autoliderança, olha, quanto mais a mudança do mundo acontece, mais importante é as pessoas se conhecerem e terem uma referência interna, entendeu? Porque a referência externa, ela não vai acontecer, ela não vai ter tão bem definida. A gente está num mundo que caminha cada vez mais para um mundo sem referências muito definidas. Uhum. Então, isso é um chamado para que as pessoas encontrem as suas próprias referências, né? O que eu quero construir, afinal de contas? Como que eu quero contribuir? Então, vou dar um exemplo, tá? Eu já trabalhei no começo da minha jornada profissional com clínica, depois eu gerenciei um restaurante, eu dou cursos, eu já fui coordenadora pedagógica, eu já fiz um monte de coisa, eu já fiz várias mudanças de carreira. Mas dentro de várias atividades diferentes que eu fiz, eu sei que o que me interessa, estou aqui para ajudar as pessoas a perceberem que elas podem promover mudanças para melhorar a própria vida e para que elas invistam nisso no presente para construir um futuro melhor. Então, não importa se esse trabalho vai ser dentro de uma escola, vai ser com mentoria individual, vai ser com palestra, isso é o propósito, entendeu? É como se fosse uma espinha dorsal. É a pessoa entender assim, eu estou aqui para fazer a diferença como? Aí não importa se você vai ser professor, se você vai ser consultor, se você vai estar trabalhando dentro de uma empresa. Uhum. A espinha dorsal está lá, percebe? É isso que vai exigir cada vez mais agora dos profissionais entenderem quem eles são e como que eles podem contribuir. E as empresas também. Então, no âmbito social, a gente enxerga isso em termos de empresa. E no âmbito individual, a gente enxerga isso em termos de carreira.
Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Gostaria de agradecer a todos. Raquel, o ato falho. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente tratar desse assunto que pode ajudar muitas pessoas que estão por aí, muita gente, e também as corporações, as empresas, aqueles tomadores de decisão, né, e os líderes que precisam estar aptos a entender esse novo momento. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço pela oportunidade, esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada.
Bom, gente, mais uma vez chegamos ao final do programa Cultura Geral e voltaremos amanhã com mais um programa super especial aqui na telinha da TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.